Vamos falar agora sobre Previdência Social, sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo federal. Nós estamos aqui no estúdio com Mauro Luciano Hauschild, que é ex-presidente do INSS, ex-ministro interino da Previdência Social, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde para o senhor, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, seus ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje.
O senhor veio a Maringá para falar sobre a reforma da Previdência, né? É exatamente o que o senhor está tratando? É sobre a reforma, discutindo a reforma que está sendo proposta pelo governo federal?
Isso, exatamente. Nós estamos aqui, já tivemos aí uma agenda cheia hoje pela manhã, com a imprensa, com a Arquidiocese aqui de Maringá. À noite vamos estar com o pessoal do Sincomar aí discutindo com vários sindicatos da região a questão da reforma da Previdência e discutindo, né, se os termos e condições que estão sendo propostos pelo governo, que está em discussão no Congresso Nacional, efetivamente são medidas necessárias neste momento ou se nós teríamos, né, contramedidas anteriores a essas que estão sendo postas pelo governo para que só depois então a gente viesse discutir efetivamente a necessidade deste aperto, né, na vida dos trabalhadores e dos aposentados brasileiros.
Qual a opinião do senhor sobre essa proposta?
Não, eu acho que a proposta que está aí ela é muito pesada. Acho que ela interfere fortemente nos direitos e garantias dos trabalhadores e aposentados. Acho que faltam muitos substratos teóricos, substratos técnicos que justifiquem, né, até por que determinadas questões estão sendo postas, por que 65 anos de idade, por que, eu preciso equiparar homens e mulheres. Acho que faltam elementos com relação a isso, mas principalmente eu acho que há um dever de casa do Estado, ou do governo, né, podemos falar de Estado e governo, mas que é um dever de casa na execução das políticas públicas, porque a ineficiência do Estado hoje é um dos grandes responsáveis pelo agravamento da crise da Previdência. Na medida em que as políticas públicas na área de segurança pública, acidentes de trânsito, mortes no trabalho, invalidezes que surgem no meio destas situações todas, elas acabam elevando o custo da Previdência por falta de atuação do Estado nessas políticas.
Então existe uma crise, a Previdência precisa ser reformada?
Ela precisa, não tenho dúvida que a reforma da Previdência precisa acontecer. A pergunta que se faz é que reforma e em que condições essa reforma tem que ser feita. Então, na minha opinião, nós teríamos que tratar a reforma da Previdência em três níveis. Primeiro, no nível sistêmico. Ou seja, atacando as políticas públicas ineficientes, como, por exemplo, 65 mil mortes na área de segurança pública, 60 mil mortes na área de trânsito, 15 mil mortes de acidente de trabalho. Quanto custa para a Previdência Social estes eventos que são resultado da ineficiência do controle, da fiscalização, da atuação do Estado? Num segundo nível, nós teríamos que atacar a questão da gestão dos sistemas previdenciários. Ou seja, hoje faltam investimentos na área de tecnologia, cruzamentos de dados que não são feitos, a governança dos regimes de previdência, a fraude, a corrupção, a sonegação. Ou seja, há uma série de questões que envolvem bilhões de reais anuais de prejuízo para a Previdência Social e que requerem uma ação do Estado. Ou seja, nós precisamos estar mais presentes, fiscalizando, regulando, controlando, gerindo esses recursos de forma mais eficiente, para que a gente possa evitar os prejuízos e as perdas de recursos com esse tipo de problemas. E se a gente não conseguisse resolver definitivamente os problemas da Previdência do ponto de vista sistêmico, né, ou seja, enfrentando os problemas das mortes, das invalidezes, dos auxílio-doença por conta de políticas públicas mal executadas, se nós não conseguirmos reduzir o custo da máquina com a gestão e o melhoramento dos sistemas da Previdência Social, aí a gente poderia, num terceiro momento, sentar e discutir com o governo e a sociedade se a gente teria condição de fazer alguma concessão no sentido de reduzir direitos para garantir a sobrevivência da Previdência Social.
Estamos conversando com Mauro Luciano Hauschild, ele é ex-presidente do INSS, nosso assunto é a reforma da Previdência Social. Se você tem alguma pergunta, algum questionamento sobre esse assunto, mande a sua pergunta para o 998779550. Bom, mas e dá tempo de fazer todas essas análises, essas discussões?
Eu acho que sim, né? Eu acho que, ainda que a gente possa, à luz daquilo que diz o governo, que a situação estaria insustentável, eu acho que o dever de casa, né, é fazer a boa gestão dos recursos públicos disponíveis. Eu acho que se o governo tem todo um ativo de orçamento disponível para investir em segurança, uhum, na proteção do meio ambiente e trabalho e não faz, e depois quer transferir o resultado desta sua ineficiência para o trabalhador, eu acho que ele tem sim um dever de casa. E veja que os números não são pequenos. Se você pegar o custo para a Previdência Social das mortes de acidente de trabalho entre 2007 e 2013, são 58 bilhões de reais. Só por morte no trabalho. Uhum. No ano de 2013, eu não tenho aqui os números na mão, mas salvo engano, só com despesas recorrentes de acidente de trânsito, a Previdência gastou 17 bilhões de reais num único ano. Ou seja, veja aí, se a gente dividir o custo do acidente dos óbitos e invalidez no acidente de trabalho, no universo de 7 anos, 58 bilhões, nós estamos falando de 9 bilhões por ano. Mais 17 bilhões com acidente de trânsito num único ano. Nós estamos falando aí de 26, 27 bilhões, que são quase 20% do déficit apontado pelo governo, né? Só com duas políticas. Ou seja, eu não invisto em segurança no trânsito, eu não invisto em políticas de fiscalização e regulação do meio ambiente de trabalho, gera um prejuízo de 27 bilhões para a Previdência Social, e agora ainda quero que o trabalhador, que é vítima de todo esse processo, né, de mortes, de adoecimento no trabalho, seja de novo ele chamado para responder por este suposto déficit que o governo aponta não existir na Previdência Social. Então, acho que há sim, né, espaço para que a gente se torne mais eficiente, que a gente use, aplique e execute melhor os recursos públicos, e isto com certeza já vai fazer com que haja uma redução bastante sensível do próprio déficit, conforme o próprio governo aponta.
O senhor falou em suposto déficit, né? Por que que há correntes que dizem que a Previdência é superavitária e outras correntes que dizem que ela é deficitária?
Na verdade, existem duas perspectivas que estão sendo postas à mesa sobre essa questão do déficit, né? Aqui eu reputo mais adequada é a análise à luz da Constituição. Ou seja, a Constituição trata, no seu artigo 195, da questão da Seguridade Social. O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social, para o nosso ouvinte entender, são três caixinhas que estão dentro de uma caixa maior chamada Seguridade. Então, dentro lá eu tenho a caixinha da assistência social, onde está o Bolsa Família, o benefício assistencial. Tem lá a caixinha da saúde, que é responsável por todo o Sistema Único de Saúde. E tem lá a caixinha da Previdência. Quando eu pego as receitas da Seguridade Social, que são as contribuições previdenciárias da empresa e do trabalhador, o PIS/COFINS, a contribuição sobre lucro líquido, CSLL, quando eu trago aí a receita com recursos prognósticos de loterias, enfim, todas as receitas que congregam a Seguridade Social, estes recursos são em volume maior do que as despesas que nós temos anualmente com essas três caixinhas, assistência, saúde e previdência. Então, o que quer se dizer com isso? Que, na verdade, as receitas são suficientes para honrar com essas obrigações. O que o governo faz quando ele analisa os dados? Ele ignora as receitas todas que tem na Seguridade. Não, eu não quero falar de todas as receitas. Eu quero falar só das receitas para para os benefícios previdenciários e as despesas para os benefícios previdenciários. Então, o que eu arrecado com a contribuição patronal e do empregado não é suficiente para pagar as obrigações dos benefícios previdenciários gerados para os beneficiários do regime geral de previdência social. Então, há uma leitura diferente. Enquanto o governo olha só uma caixinha, a Constituição fala de três caixinhas. Eu preciso enxergar se a sustentabilidade do sistema de seguridade é sustentável como um todo, e não olhando uma caixinha separada da outra.
O senhor disse que faz essa análise à luz da Constituição, né? Porque se a gente fizesse uma análise à luz do mercado, uma análise puramente econômica, a gente teria que ter dados atuariais, né? Teria que entender atuarialmente, é isso?
Na verdade, hoje, o que é importante entender? O modelo brasileiro, especialmente do regime geral de previdência, ele não é um modelo de capitalização, ele é um modelo de repartição. Então, o que é o modelo de repartição? As pessoas que estão trabalhando e contribuindo hoje são responsáveis, ou seja, o dinheiro que elas colocam no bolo da Previdência são utilizados para pagar os benefícios de aposentadorias, pensões, auxílios doenças das pessoas que estão em afastamento do trabalho agora, seja por idade, seja por qualquer outra razão. Então, nós não fazemos uma análise atuarial, né, deste dado. O que, que nós fazemos? Na verdade, a gente vai fazer uma leitura sob uma outra perspectiva. Quer dizer, olha, como eu tenho que ter um número X de pessoas contribuindo para pagar o número de pessoas aposentadas, eu tenho que ver se a tábua de natalidade, ou seja, a taxa de natalidade, pessoas que nascem e que vão entrar no mercado de trabalho no futuro, as contribuições delas serão suficientes para manter o sistema mais à frente. A realidade hoje é uma. Obviamente que a gente tem uma realidade diferente para enfrentar mais à frente. Por quê? Porque o que está acontecendo? Cada vez menos pessoas estão nascendo e mais pessoas estão saindo, e essas pessoas que estão saindo estão vivendo mais. Mas um sistema de previdência social público, como é o nosso, ele não pode ser um sistema que eu tenho que enxergá-lo como autossustentável, único e exclusivamente como resultado das suas contribuições. Eu acho que, por ser uma política de proteção social, ela envolve também outras riquezas que o Estado produz para suportar essas obrigações com a Previdência Social. E aí é interessante a gente olhar alguns números rápidos, Luciano. Nós temos hoje no Brasil 15 milhões de desempregados. Se hoje esses 15 milhões de desempregados estivessem trabalhando, ganhando R$1.000 por mês, estou sendo bem singelo, as contribuições que essas pessoas verteriam para o sistema seriam equivalentes a mais ou menos R$300, porque é 11% do empregado, mais 20% da empresa, algo em torno de R$300. Se eu pegar R$300 e multiplicar por 15 milhões, eu geraria algo em torno de 4,5, 5 bilhões de reais por mês de contribuição previdenciária. Se eu multiplicar isso por 13, eu teria algo em torno aí de 50, 55 bilhões de reais de contribuição previdenciária. Olha, se nós estamos falando de um déficit de 149, e se eu empregasse essas 15 milhões de pessoas a R$1.000, que é abaixo da média da renda brasileira, eu já teria um terço do déficit resolvido. Vamos além. Eu tenho hoje algo em torno de 55 milhões de contribuintes no sistema, que tem lá uma renda média X. Se eu tivesse uma política de desenvolvimento econômico que eu conseguisse elevar a renda destes trabalhadores em R$300, ou seja, eu estaria aumentando em R$300, 30%, um terço, eu teria um incremento de R$100 de contribuição previdenciária por mês para cada trabalhador. Com isso, eu teria algo em torno de 6 bilhões mensais de contribuição previdenciária adicional. Se eu multiplicar isso por 13, porque tem o 13º, eu estaria falando de algo em torno de 78 bilhões de reais. Se eu somar 78 com 50, eu já tenho 128. Para chegar nos 149 que o governo disse ser o déficit, já está muito perto. Ou seja, com uma política de desenvolvimento econômico que eu gerasse emprego e melhorasse um pouco a renda desses trabalhadores, eu teria condições já de recuperar parte substancial do déficit. E aí falo para você, 2011, 2012 foi o período que eu fui presidente do INSS. O déficit da Previdência naqueles anos foi 37 e 41 bilhões. Longe desses 140. Por quê? Porque naquele momento nós tínhamos pleno emprego, a massa de desempregados não chegava a 3 milhões, tínhamos um nível de renda mais elevado no país, porque a renda hoje está muito abaixo do que aqueles patamares. Então, isso mostra que algumas ações concretas e atuação efetiva do governo pode gerar receita. Não é necessariamente só tomar do trabalhador.
A gente está falando do regime geral, né? 150 bilhões de déficit. Mas o regime próprio, os servidores públicos?
Aí tem um outro desafio. O governo, inclusive, fez um movimento bastante interessante, assim, do ponto de vista político, né? Porque, atualmente, a Constituição regula as regras de aposentadoria dos servidores públicos em geral. Lá no artigo 40, ele define regras e condições para todos os servidores, depois a lei 9.717 a 10.887 regulamentam questões acessórias. Agora, o que o governo fez? Ele disse, não, com o sentimento de que pudesse não conseguir aprovar a reforma, ele disse, não, estados e municípios ficarão fora desse debate. Ora, na verdade, isso é só um conto de fadas, porque o déficit atuarial estimado para 2030 dos regimes próprios de estados e municípios é equivalente a aproximadamente 84% do PIB, algo em torno de 5 trilhões e 900 bilhões de reais.
Nossa.
Ou seja, então estados e municípios que representam 70% disso, ao resto é da União, mas digamos ainda assim, estou falando de algo em torno de 4 trilhões de reais de déficit atuarial só de estados e municípios. Ah, Mauro, como é que você está falando de atuarial? É porque o regime de estados e municípios é de capitalização, diferente do outro.
E temos uma pergunta justamente daqui a pouco sobre isso.
Então, é óbvio que estados e municípios precisam ser reformados. A gente precisa, se a gente precisa fazer alguma mudança ou algum ajuste, é no âmbito dos servidores. Não sei qual ainda mudança em detalhe. Mas o que vai acontecer? O governo vai fazer a reforma no plano federal e vai remeter para estados e municípios, ou seja, ele tirou do colo dos deputados federais e dos senadores o problema dessas duas classes, estaduais e municipais, mas o que ele fez? Ele transferiu isso só para uma outra classe política. No plano estadual serão os deputados estaduais que vão ter que se dar, se deparar com essa situação. A imprensa, inclusive, está veiculando aí que 22 estados mais o Distrito Federal estão com problemas. Né? Os municípios, isso ainda é mais grave. E aí, lá no município, quem é que vai ficar com essa obrigação de fazer as alterações do regramento? Os vereadores. Então, na verdade, só houve uma mudança. E o que é que o governo vai fazer pensando como estratégia? Ele vai dizer o seguinte: olha, governador, prefeito, se o senhor quiser renegociar sua dívida, se o senhor quiser renegociar suas dívidas previdenciárias, se o senhor só vai conseguir fazer isso aqui se o senhor alterar a legislação previdenciária no seu estado, no seu município. Ou seja, ele vai colocar uma faca no pescoço do estado e do município, dizendo: ou você reforma, ou você não tem condições de ter acesso a novos créditos, financiamentos, que o governo não vai te autorizar. Então, na verdade, é um engano achar que os servidores estaduais e municipais foram beneficiados. Eu acho que é pior. Por quê? Porque a gente corre o risco agora de que estados e municípios, cada um cria uma regra diferente. Cada um dê benefícios de forma diferente. Quando que, na verdade, hoje, o regramento atual é claro. Assim, ó, você só pode ter os mesmos benefícios, nas mesmas condições, com o mesmo tipo de regramento. Então, acho que, na verdade, houve aí um equívoco muito considerável do governo quando se dissociou, né, na tentativa de resolver o federal e o regime geral, acabou devolvendo para estados e municípios essa responsabilidade.
O senhor falou que a maioria das previdências estaduais são de capitalização, e daí tem um ouvinte, o Tom, e ele diz o seguinte: haveria a possibilidade de mudar o sistema de repartição para o sistema de capitalização da previdência do regime geral?
Olha, eu diria que para o regime geral de previdência não tem sentido fazer isso. Primeiro, porque veja, os benefícios médios pagos pelo regime geral de previdência são na ordem de R$ 1.100. Ora, se o benefício é na ordem de R$ 1.100, mostra que a renda do trabalhador do regime geral de previdência, do setor privado, ela é muito baixa. Ou seja, a renda dele praticamente não dá nem para ele sobreviver. Ou seja, ele paga as contas dele e com algum milagre consegue fazer ali alguma economiazinha ao longo da sua vida. E criar um modelo de capitalização, especialmente com o regramento que tem hoje, seria colocar em risco. Porque o modelo atual, o sistema é obrigatório, então você é obrigado a contribuir. Goste você ou não, todo mês o seu patrão vai lá, recolhe a sua contribuição e repassa pelo INSS. Pelo menos isso é o que ele deveria fazer. Né? Tem muito caso de apropriação em débito, ele desconta e não repassa. Se você pensar num modelo de capitalização, e principalmente se você pensar num modelo de previdência complementar, né, que não seria obrigatório, nós temos uma cultura muito ruim ainda do nosso país. Né? As pessoas, quando tem um dinheirinho aplicado em algum lugar, na primeira situação de aperto, o que ela faz? Vai lá e saca. Né? A CBN deve ter feito pesquisas com ouvintes perguntando o que é que eles vão fazer com os recursos do FGTS que estão sendo liberados.
Muito.
E vocês viram que tem muitas pessoas que vão aplicar em coisas que não são relevantes. Né? E o que aconteceria se eu tivesse um modelo complementar para o regime geral? Na primeira situação de aperto, pela possibilidade de resgatar, onde é que ele iria buscar o dinheiro? Ele ia tirar o dinheiro da Previdência. Tirando o dinheiro da Previdência, daqui a alguns anos, quando ele precisasse se aposentar, ele não tinha mais Previdência.
Então, o Estado tem que se comportar aí como um tutor, né?
Precisa. A proteção social mínima, isso, quem estuda um pouquinho o mínimo de Constituição, sabe que num Estado como o nosso, num país com muito nível, com um nível elevado de ainda de pobreza e de analfabetismo funcional, a questão da previdência é um instrumento de garantia do próprio Estado. Porque se você não incentivar as pessoas a poupar, e a previdência, na verdade, nada mais é do que uma poupança obrigatória, as pessoas vão gastar, porque nós temos carência de consumo. E quando chegar no fim da vida, ela vai precisar de o quê? De um benefício assistencial, que vai sair da onde? Do dinheiro do próprio Estado. Ou seja, eu só estaria transferindo a obrigação estatal de uma cena da Previdência para assistência, com um agravante. Na Previdência, ainda que a contribuição não seja suficiente, mas há contribuição. Na assistência não tem contribuição. Você acabaria tendo que suportar todo este ônus da mesma forma para os milhões de brasileiros.
Ah, muito bem. Muito obrigada, viu, pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, obrigado, e fico à disposição de você sempre que é necessário.
Conversamos com Mauro Luciano Rauschild. Ele é ex-presidente do INSS, ex-ministro interino da Previdência Social, está em Maringá para falar sobre a reforma da Previdência.